Deus nosso Pai, consagramos a Ti o nosso pensar, o nosso sentir, a nossa vontade. Clamamos que a Tua palavra seja viva, faça diferença em nós, transforme a nossa vida, nos coloque no caminho da Tua vontade para a Tua glória. Te pedimos assim, Pai, em nome de Jesus. Amém. Capítulo 2, verso 1 do Apocalipse, a carta à igreja de Éfeso. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve. Anjo da igreja tem um monte de possibilidade de interpretação. Eu, pessoalmente, concordo com aqueles que dizem que o anjo da igreja é a liderança espiritual da igreja. São os pastores, os presbíteros da igreja, os líderes da igreja. Então, ao anjo da igreja escreve. A autoridade espiritual da igreja escreve. Estas são as palavras daquele que tem as sete estrelas em sua mão direita e anda entre os sete candelabros de ouro. No versículo 20 do capítulo 1, as sete estrelas são os sete anjos e os sete candelabros são as sete igrejas. O que João está fazendo aqui no preâmbulo da carta é deixando claro que quem fala é o mesmo que aparece de maneira gloriosa a ele, João, nessa ilha de Patmos. É esse que se revela como Jesus, o Cordeiro que foi morto, mas que está vivo, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aquele que tem autoridade, tem as chaves da morte, do mundo dos mortos. Então, aqui é a autoridade de Jesus sobre a autoridade da igreja. E o que é que Jesus diz? Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor, você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Quando eu li esse trecho, quando leio esse trecho da palavra de Deus, eu me lembro do Che Guevara. Che Guevara, você sabe, nasceu na Argentina, era médico, mas nós o conhecemos por causa do envolvimento e por causa da participação do Che na Revolução Cubana, 1959, o ditador Fulgêncio Batista é deposto, se estabelece uma nova ordem na ilha de Cuba, uma revolução. E a revolução é bem diferente da tomada de poder. Não é apenas uma mudança de governo, não é apenas que alguém governava. Fulgêncio Batista, por exemplo, governava e agora Fidel Castro vai governar. Isso é a sucessão de poder, é uma mudança de governo. A revolução é uma mudança completa da ordem das coisas. É uma forma de construir sociedade. É uma forma de compreender a realidade. É um outro jeito de existir no mundo. A revolução não propõe apenas a substituição do governante. A revolução é uma mudança completa na ordem do que está sendo governado. E o que nós estamos fazendo em nome de Jesus é uma revolução. Nesse conceito, Jesus é também um revolucionário. E longe de mim comparar Che Guevara com Jesus, Jesus com Che Guevara. Eu só estou usando o conceito de revolução. Você sabe que aqui nós estamos no ano 95 da era cristã, aproximadamente. O imperador romano é Domiciano. A igreja cristã, o movimento de Jesus, está sob uma perseguição, os cristãos estão morrendo, estão sendo torturados e mortos, a igreja não tem liberdade de existir dentro dos domínios do Império Romano, porque o imperador César Domiciano, ele não tolera absolutamente qualquer diversidade ou divergência nos limites da sua autoridade. Todo mundo tem que concordar com ele, o imperador tirano impõe sobre os outros a sua vontade, o imperador tirano, ele faz valer a sua vontade pelo poder físico, pela violência, pela força. É uma sociedade que é construída para manter os privilégios de quem tem privilégios e explorar quem não tem privilégios. Isso é Roma. Na verdade, todo império humano é assim. Porque uma característica do ser humano é o seu egoísmo, é a sua vaidade, é o seu apego ao poder. Quem chega no poder quer perpetuar-se no poder, custe o que custar. Quando você conquista privilégios, você não quer mais perder privilégios. Você vai se agarrar aos seus privilégios e, se for necessário você usar a força, você usa a força. Se for necessário você mentir para continuar no poder, você mente. Se for necessário você manipular pessoas, você manipula. Se for necessário, inclusive, matar, você mata. Por quê? Porque você chegou no poder. Martin Luther King, por exemplo, disse que ninguém concede o poder. O poder é conquistado por aquele que se sente prejudicado pelo poderoso. A revolução é isso. É uma mudança de governo, mas que muda a realidade governada. E quando nós estamos estudando o Apocalipse, que é a presença do reino de Deus na história, quando Jesus se levanta e diz, o reino de Deus chegou, ele está dizendo nas entrelinhas ou com todas as linhas, que César, o imperador, não é o governante legítimo da história. Que Deus é o governante legítimo, que ele, Jesus Cristo, é o rei verdadeiro. Na verdade, o C.S. Lewis diz isso, que o reino de Deus é a história do príncipe que desembarca disfarçado e inicia um grande projeto de conspiração, de subversão da ordem e de revolução. Nós somos seguidores de um revolucionário. Jesus Cristo é aquele que chega e, no meio do Império Romano, diz: aqui nesse império pequeno nasce um outro reino. É o reino do meu pai, e eu sou o rei desse reino. E esse reino, ele será maior do que todos os reinos. Esse é um reino onde a vontade do meu pai será feita na terra como no céu. E esse é um reino completamente diferente de todos os reinos que vocês já viram antes. Esse é um reino que não se impõe pela força, mas pelo amor. É um reino que não é da competição, é da cooperação, não é o reino da vingança, é o reino do perdão. Este é um reino de quem não mata, é um reino de quem morre. Jesus não é um imperador com uma espada na mão e que vai tirando a cabeça dos seus inimigos. Ele é um cordeiro que se deixa matar, é um que morre. Porque ele está dizendo, eu estou trazendo uma nova ordem para o mundo, para a história. Um novo jeito de construir relações, um novo jeito de administrar recursos, um novo jeito de estabelecer autoridade. Nós não governamos dominando, nós governamos servindo. Eu sou o Senhor, mas eu lavo os pés. E ensino que aqueles que querem governar comigo no meu reino precisam ser servos e não servidos. Então Jesus vem e traz uma nova ordem. E a igreja é essa comunidade. onde a nova ordem do reino de Deus vai se tornando visível, onde a nova ordem do reino de Deus vai dando os seus sinais, onde o eterno, o reino eterno aparece agora. Nós estamos estudando Apocalipse com essa perspectiva, o eterno agora. Aquilo que é da eternidade, aquilo que é do divino, aquilo que é de Deus, aquilo que é para sempre, aquilo que é de uma qualidade que não é humana, se manifesta na história humana, agora. E a igreja então vai seguindo ao seu Cristo, e vai enfrentar Roma, que vem para cima da igreja com leões, que vem para cima da igreja com espadas, com grilhões. E ela vai, perdoando, virando a outra face, servindo, caminhando mais uma milha, abrindo mão de seus privilégios e direitos, ensinando o mal a ser bom, sem pagar o mal com o mal, mas pagando o mal com o bem. Ela vai sofrendo, sendo machucada, sendo agredida, mas ela continua marchando, promovendo a paz, sem incitar o ódio, renunciando à violência como arma de conquista. Aí vai a igreja. E essa igreja chega uma hora que, de tanto sofrer nesse contexto e nesse confronto, ela entra num estado de perplexidade. E é exatamente nesse estado de perplexidade que Jesus se pronuncia para a sua igreja. E por isso que eu me lembrei do Che Guevara. Qual a frase mais famosa do Che Guevara que você conhece? Lembra de alguma frase do Che Guevara? Hay que endurecer, pero sin perder la ternura. Hamas. Há que endurecer, pero sim perder la ternura. Há que endurecer. Há que continuar marchando. Nós não vamos desistir, não vamos retroceder, não vamos abrir mão dos nossos valores, não vamos abrir mão das nossas convicções. Nós seremos tenazes na busca do reino de Deus e da manifestação do reino de Deus, mas sem perder a ternura. E me parece que é exatamente isso que Jesus diz à igreja de Éfeso: você perdeu a ternura. Jesus diz à igreja: você endureceu, você é dura, você é forte, você é consistente, você é perseverante, você é marrenta, você confronta os homens maus, você desmascara falsos apóstolos, você não tolera os nicolaítas, você odeia os nicolaítas, eu também odeio. Os nicolaítas, eles eram uma escola de pensamento da época que defendia o poder hierárquico. Coisa de falso apóstolo mesmo. Defende poder hierárquico. Eu mando, você obedece. Como disse o Milor Fernandes, democracia é eu mandar em você, ditadura é você mandar em mim. Então, os nicolaítas, eles eram do tipo, eu mando, você obedece. E essa igreja aqui de Éfeso diz, não, aqui não. Aqui nós somos a comunidade do Cristo, e se tem alguém que manda aqui, é o Cristo. Mas ninguém, aqui somos todos irmãos. Então Jesus diz a essa igreja, você endureceu, mas você perdeu a ternura. Tenho, porém, contra ti que você abandonou o seu primeiro amor. O que é que faz a gente perder o primeiro amor? Trabalho árduo. Eu conheço o seu trabalho árduo. Você trabalha. Só que você trabalha sem ternura. Você trabalha, mas o seu coração já está endurecido, frio, perdeu a capacidade dos afetos. O que é afeto? Afeto é eu afeto você e você me afeta. Nós nos afetamos mutualmente. A minha presença na sua vida causa um impacto em você e faz alguma diferença em você. A sua presença na minha vida causa um impacto em mim, faz diferença em mim. Então nós temos afeição, afeto um pelo outro. Dependendo do que você faz, eu fico com raiva, dependendo do que você faz, eu fico feliz, eu fico agradecido, eu fico furioso, eu fico triste, eu fico muito alegre, eu celebro que você chegou, e dependendo do que eu faço, a mesma coisa, a gente está se afetando mutuamente. E aqui essa igreja perdeu afeto. Ela trabalha, mas sem afeto. O Martin Buber diz assim que há dois tipos de relações. Relação eu-tu, e relação eu isso. Eu tu é uma relação entre pessoas. Eu isso é entre uma pessoa e uma coisa. E o trabalho, ele pode se tornar uma relação eu isso. Ou até mesmo isso isso. A relação eu isso de quem trabalha arduamente é cumprir tarefas. Cumprir tarefas é uma coisa, servir pessoas é outra coisa. Fazer o almoço é uma coisa, fazer o almoço para a refeição em família é outra coisa. Cumprir tarefa é lavar a roupa do seu filho que brincou no parque, e aí você lava a roupa do seu filho. E aí você sai de lá reclamando que você tem que fazer tudo nessa casa, ninguém me ajuda. Só que o problema de cumprir tarefas é que tarefas não enche o nosso afeto, não enche o nosso coração. A camiseta branquinha do seu filho não diz para você, valeu, hein? Fiquei branquinha, gostei, agora vou para a gaveta. Tô limpinha. Isso não dá. Relação eu isso não enche coração. O que enche o seu coração é o seu filho dizer, tá cheirosa, mamãe. Aí você dá um beijo na testa dele e diz, fiz para você. É isso que enche o coração. Aí eu trabalho no caixa, o camarada me entrega um papel, eu nem olho no rosto dele, não troco um olhar com ele, nem um sorriso, eu pego o papel, faço o que tem que fazer, registro, carimbo e devolvo. Como se na minha frente tivesse uma coisa, um isso. Cumpro tarefa. E eu chego ao final do dia, eu trabalhei arduamente, eu trabalhei muito. Só que eu chego vazio, eu chego cinzento, eu chego sem brilho nos olhos, eu chego sem satisfação ao final do meu dia. Claro, eu passei o dia inteiro, eu isso, e não eu tu. Não desenvolvi relação pessoal, eu desenvolvi relação com coisa. A igreja de Éfeso trabalhava, mas era eu isso. A igreja de Éfeso, ela não suportava os homens maus, confrontava os homens maus. E homens maus é o que não falta na vida da gente, né? Em volta da gente. Gente que nos explora, gente que nos trai, gente que nos fere, gente que abusa. E quando a gente é ferido, machucado, quando a gente é abusado, quando a gente é usado, quando a gente é descartado, quando a gente é preterido, isso faz a gente se fechar, né? É aquela coisa de eu não quero mais sofrer. Faz a gente colocar o pé atrás com as pessoas, eu não sei quem se aproxima de mim com legítimas motivações e quem se aproxima de mim com interesses escusos. Eu não sei quem quer me usar e quem quer realmente ter uma relação digna comigo. Então eu me fecho. Você já viu uma criança que sofreu violência? Quando você chega perto, ela... Por exemplo, hoje é dia das mães, não vou falar das mães. O papai. O papai está no supermercado com o filhinho. Aí ele pega o filhinho no colo. O filhinho está fazendo uma pirracinha. Dando um showzinho no supermercado. O papai aperta bem o filhinho no peito e diz assim, chega. Aí vai na perninha do menino e... dá aquele beliscãozão assim. Aí depois o menino está no tapete assim, o camarada vai lá e fala, vem com o papai, vem. menino olha, fala, não sei se vai ser cola, se vai ser beliscão. Já não sei mais, não sei se vou, se não vou. Aí começa a se proteger, se afastar, ficar calado. Não é assim que a gente identifica quando as crianças estão sofrendo abuso? Elas mudam o comportamento. E como é que fica o comportamento de uma criança que está sofrendo abuso? É um comportamento silencioso. A criança fica calada. Volta-se para si mesma. Fica arredia. Fica desconfiada. A mesma coisa acontece com a gente, só que a gente dissimula. A gente ri, abraça, cumprimenta, mas no fundo, no fundo, tu no teu cantinho e eu no meu. Aí vem Jesus e diz, você perdeu a ternura. Você está vivendo na defesa. Já machucaram você tanto que você não quer mais ser machucado. E aí você se fecha, continua trabalhando, mas sem ternura. Sofrimento faz a gente se fechar. Aqui ele diz assim, eu conheço a sua perseverança. Perseverar é continuar marchando apesar de notícias ruins, adversidades. Eu não sei que mistério é esse da vida, que tem gente que sofre, sofre, sofre. É uma notícia ruim atrás da outra. Diz que notícia ruim nunca vem sozinha, né? Vem uma, depois vem outra, já vem outra em cima. A perseverança é essa capacidade de continuar com o coração dócil, o coração leve, o coração puro, continuar cheio de esperança, de entusiasmo, mesmo lidando com situações adversas. Não é fácil. Chega uma hora que a gente cansa. E aí vem Jesus e diz, você perdeu a ternura. Uma experiência religiosa negativa. Uma experiência religiosa negativa faz a gente se fechar e muito. Porque aqueles que deveriam falar para nós em nome de Deus e nos abençoar, foi exatamente esse pessoal que nos machucou e nos feriu mais profundamente. Porque quando alguém chega na nossa vida em nome de Deus, a gente vai de peito aberto. Vai de coração aberto. E é justamente essa vulnerabilidade da entrega que dá oportunidade para o lobo. A igreja de Éfeso, no capítulo 20 do livro de Atos, se você encontrar lá, o apóstolo Paulo se despede da igreja de Éfeso e diz assim para os pastores da igreja de Éfeso. Tenham cuidado de vocês mesmos e pastoreiem o rebanho de Deus, sobre o qual Deus vos constituiu bispos, porque quando eu partir, lobos virão até vocês. E os lobos foram. E essa igreja aqui conseguiu olhar para um e falar, isso é lobo, isso é lobo, isso é lobo. Desmascarou, conseguiu sobreviver, romper o ciclo do abuso, mas perdeu a ternura. Perdeu a capacidade de confiar, perdeu a capacidade de servir, perdeu a capacidade de cooperar, perdeu a ternura. Perseguição em nome de Jesus, ele diz aí no versículo 3, você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Você é o tipo da pessoa que ora, quer fazer tudo certo, quer ajeitar a coisa, quer fazer tudo certo, 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 em nome de Jesus. Você não aceita negociação, você é intransigente na defesa dos seus valores, você sabe que está servindo a Jesus e as coisas dão errado para você, e o outro lá que não presta muito dá certo para ele, aí dá errado para você, dá certo para ele, aí você perdoa e sofre mais ainda. Você responde com brandura e com mansidão e toma mais um coice. Você tenta ser simpático, mas é ignorado, ignorada. Quer dizer, você está tentando, só que não está colhendo. Chega uma hora que você fala, ah, cansei, chega. Chega. Aí vem Jesus e fala, perdeu a ternura, hein? Perdeu a ternura. E aí Jesus olha para a gente e diz assim, olha, lembra de onde você caiu, arrependa-se e volta a praticar as primeiras obras. São três coisas. É como se ele estivesse dizendo assim, quando foi que você começou a se tornar essa pessoa que você é hoje? Quando foi que você começou a desacreditar da vida? Quando foi que você começou a se proteger das pessoas? Quando foi que você disse chega? Quando foi? O que aconteceu com você? Olha lá para trás, lembra. Olha lá para trás, lembra. Você era uma pessoa aberta, entusiasmada, alegre. De repente o seu semblante mudou, o brilho dos seus olhos se foi. O que aconteceu? Quem te decepcionou? Que castelo seu desmoronou? Que frustração você viveu? O que é que você esperava muito que acontecesse e não aconteceu? E você agora vive ao redor do que não aconteceu? Lembra quando que o brilho dos seus olhos começaram a ir embora? Lembra disso, olha para lá, para aquele dia, para aquele tempo, para aquela época, para aquela fase da sua vida. Olha para lá e se arrependa. A palavra arrependimento é metanoia, mudança de mente, mudança de ideia, expansão de consciência. Arrependimento não é tristeza. Ah, eu lamento ter feito ou deixado de fazer aquilo. Não é tristeza. Arrependimento é você olhar para aquilo e com a lucidez, com o passar do tempo, com o processo de elaboração que você já viveu, com a sua terapia, com o seu aconselhamento pastoral, com as suas orações, com o seu estudo da palavra, com a sua experiência, com a ajuda dos seus amigos, com o abraço da sua família, agora você passou aquele tempo, agora você olha para trás e pensa assim, bom, onde eu estava iludido, iludida? Que esperanças eu alimentei? Era razoável o que eu estava pensando, o que eu estava imaginando? Aquela pessoa que fez ou deixou de fazer, onde eu participei disso? Eu fui vítima, mas eu não sou mais aquela vítima, eu estou aqui. Aquela pessoa que fez o mal que eu fiz, ela não existe mais, eu mudei. Então eu vou abandonar lá a minha culpa. Eu vou deixar lá o meu erro. Eu não vou ficar preso lá. Quantas pessoas caminham na vida por culpa ou com culpa do que fizeram no passado e não conseguem ter brilho nos olhos? Parece que tem uma voz constantemente assim no ouvido da gente dizendo, você não merece, você não é digna, eu sei o que você fez. Mas quando essa voz que diz, eu sei o que você fez no verão passado, te leva para a escuridão, para a sombra, te derruba, te derrota, essa é uma voz diabólica. Mas Jesus vem e diz assim, eu sei o que você fez, mas eu te amo mesmo assim. Eu conheço você, eu não estou iludido a seu respeito e eu te amo mesmo assim. Então vem comigo. Por que você perdeu a ternura? Por que você perdeu a capacidade de acreditar? Por que você parou de lutar? Por quê? Vem comigo. E volta a praticar aquelas coisas do começo. Você parou de ligar? Volta a ligar. Parou de mandar flor? Volta a mandar flor. Parou de pegar na mão? Volta a pegar na mão. Parou de ler a Bíblia? Volta a ler a Bíblia. Parou de frequentar a comunidade? Volta a frequentar a comunidade. Naquele tempo que tinha brilho nos olhos, você não frequentava? Então, volta a frequentar. É isso que Jesus está falando. Volte lá agora com a maturidade que você tem hoje. Volte para aquela experiência, para você ressignificar isso aqui e fazer diferente, começar a fazer diferente. Praticar. E sabe que nós pensamos errado? Quando pensamos assim que as nossas ações seguem os nossos corações. Vou dar um exemplo. Vamos supor assim, mentirinha, tá? De mentirinha. Vamos supor que eu não vou com a sua cara. não vou com a sua cara. Aí eu chego lá para o Levisão e falo assim, Levi, não vou com a cara daquele sujeito. Chato, intransigente, amargurado, só sabe reclamar de tudo, só chega para mim para falar mal de alguma coisa ou de alguém, eu não vou com a cara desse cara. Aí chego aqui no domingo, eu vou lá, dou um maior abraço no sujeito, cheio de amor para dar. Aí o Levisão olha e fala, olha que falso, que hipócrita. Aí ele, como é um cara que é olho no olho, cara a cara, vem para mim e diz assim, Ed, não estou entendendo, cara. Você falou para mim ontem que não gostava do sujeito, agora está todo simpático, isso é uma falsão, hein? Aí eu digo, não, Levi, tô com uma ideia aí que eu acho que Jesus ensinou para nós. É que eu não posso ficar esperando eu gostar dele para dar um abraço nele. Eu não posso esperar o meu coração mudar para eu agir. Eu tenho que ir lá dar um abraço nele. Porque quando eu for dar um abraço nele, é que o meu coração vai mudar. Falei, então como é que tu está fazendo? Está sendo difícil, eu estou abraçando ele mesmo sem ir com a cara dele, tá duro. Mas eu vou abraçar esse cara até eu começar a ir com a cara dele. Porque é o meu coração que vai seguir a minha ação. Jesus não disse, onde estiver o seu coração, aí estará o seu tesouro. Jesus disse, onde estiver o seu tesouro, é aí que vai o seu coração. É diferente. Se todo o tempo livre que você tem, você fica no Facebook, na internet, no celular, o seu coração vai para lá. Você vai se apaixonar pelo mundo do Facebook. A pessoa que você está conversando não é tão inteligente quanto essas frases que tem no Facebook. As pessoas do Facebook, elas são muito mais inteligentes do que ao vivo. Você vai conversar com uma pessoa, fala, o Facebook do Levi é mais legal, eu vou lá que... Vou lá ler o Facebook do Ed, eu vou lá ver o Facebook da Folha de São Paulo, ou sei lá o que que tem, eu vou lá ver o UOL, eu vou lá ver a fofoca do Portal X, porque lá é coisa inteligente, interessante. Essa conversa aqui é muito sem graça, esse relacionamento aqui é muito sem graça. Daqui a pouco isso aqui ficou vazio. Mas se todo o tempo livre que você tem, você abre uma Coca-Cola, põe em cima da mesa, faz um chá, faz um café com leite, diz, senta aí, conta para mim como foi o seu dia, está tudo bem? Já aconteceu de você ir almoçar com alguém e falar assim, meu Deus, não vou ter assunto? Já aconteceu? E não teve? Teve. Você senta, daqui a pouco o assunto vem, e é legal, porque você deu oportunidade para a coisa acontecer. Qual é o conselho que os conselheiros de casais dão para os casais cujo relacionamento esfriou? Volta a namorar. Volta a namorar. Paquera. Dá umas insinuadas só de olhar, não precisa tocar. Vai no cinema. Vai jantar só os dois, porque não adianta levar 20 amigos. Não vai dar certo isso. Vai só os dois. Quando você estava lá atrás, não era assim que você curtia ficar só os dois? Aí você começou a inventar que o seu filho não gosta de ficar com a avó, e não sei o quê, aí é só seu filho, só seu filho, só seu filho. E aí os dois se perderam. Então volta a praticar o que você praticava. Volta a servir. Vai ser voluntário em algum lugar, vai visitar sua sogra, meu irmão. Vai lá. Aceita ir na casa do seu marido lá, viu, irmã? Vai almoçar lá domingo, com o cunhado, tal. Pratica, porque as coisas vão mudando. Porque a gente pensa que amor é sentimento, mas amor não é sentimento, não. Amor é mandamento. Mandamento. Você perdeu a ternura porque você parou de se comportar como quem ama. Você está esperando sentir. Seu coração esvaziou, endureceu, ficou frio. Perdeu a capacidade do afeto. E você parou de se comportar. volte a se comportar, porque amor é mandamento. Senhor, mas eu não vou com a cara desse sujeito. Ele disse assim para mim: não interessa. Não estou perguntando se você vai com a cara dele ou não vai. Ele está com fome, dê de comer. Ele está com sede, dê de beber. Ele precisa de sangue, vai lá doar sangue para ele. Estou perguntando se você tem o seu coração cheio. Envolva-se, participe. Porque uma coisa é verdadeira, quando o nosso coração esfria aqui, olha, nas nossas relações, esfria com Deus. Não é possível que você seja uma pessoa fria nas suas relações pessoais e seja uma pessoa quente na sua relação com Deus. Não é possível. Porque a Bíblia Sagrada diz: como você pode amar a Deus a quem não vê, se você não ama o seu irmão a quem você vê? Como você diz que ouve a voz de Deus que você não vê, se você não ouve a voz do seu marido, você não ouve a voz da sua esposa, você não ouve seus filhos, você não ouve seus pais, você não ouve seus amigos, você acha que você ouve Deus? Isso é budismo. O budismo é o Deus que está em mim, é um Deus interior, é uma coisa assim que eu vou fechar os olhos e tal, buscar harmonia, a interação cósmica, entrar em alfa. Isso é budismo. No cristianismo é amor, e amor tem que ter o outro. Deus acontece nas nossas relações de afeição, de afeto, de amor, de generosidade, de solidariedade. Aos poucos a gente se torna uma pessoa do tipo: tanto faz. Onde você quer almoçar hoje? Tanto faz. O que você quer comer? Tanto faz. Ah, eu não vou no seu aniversário. Ah, tudo bem. Sabe qual é o oposto do amor? Não é o ódio. É a indiferença. Quando a minha mulher fica brava comigo, eu tenho que levantar a mão para o céu e falar: obrigado, Senhor, que ela está brava. Está louca da vida comigo, é porque eu ainda causo nela. Eu causo. Eu tiro ela do sério. Oh, glória a Deus, irmão. Eu tiro ela do sério. Ela fica louca da vida comigo. Por quê? Porque ela me ama. Se eu não chego, ela liga dizendo: que hora você vai chegar? Estou te esperando. Você vem para o jantar ou não vem? Você vai comigo ou não vai? Eu tenho duas maneiras de pensar. Ou ela me enche e me torra, não me dá espaço, ou ela se importa comigo. Agora imagina que eu ligo para casa e digo: ah, não vou chegar para o jantar. Tudo bem. Ah, eu não sei se eu vou ou não vou. Tanto faz. Quer ir, não quer? Para mim, tanto faz se você vai. Opa. Tanto faz. Você quer viajar ou não quer? Tanto faz. Quer que eu vá ou não vá? Tanto faz. Quando você entra na categoria do tanto faz, você está morto, está morta. Aquilo a respeito do que ou de quem tanto faz, aquilo lá já morreu para você. E para você também, você entrou na categoria do tanto faz, aí Deus vai olhar para você e falar: perdeu a ternura, hein? Olha para trás, vê onde isso começou. Pensa, avalia, volta lá e volta a agir de maneira diferente. Porque se você não fizer isso, eu vou tirar seu candelabro. Olha, isso é grave, hein? Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Vou tirar seu candelabro. Já que tanto faz, você entrou no tanto faz, eu vou tirar seu candelabro. Eu vou dar para alguém que se importe com o candelabro. E olha, do jeito que você está fazendo, sem ternura, sem amor, sem afeto, é melhor que nem faça. Você está me atrapalhando, eu vou tirar o candelabro de você, hein? Aí você vai dar valor quando perder. Eu vou tirar o candelabro. Agora, se você ouvir o que o Espírito diz, eu vou dar a você comer da árvore da vida. Capítulo 22 do Apocalipse. A árvore da vida está lá no rio da água da vida. E as folhas da árvore da vida trazem cura para as nações. É como se Jesus estivesse dizendo: se você se arrepender, eu vou curar você. Se você falar assim: eu entrei na categoria do tanto faz, eu vou olhar para trás e eu vou ter coragem de ir lá, e eu vou entrar nessa sala aqui onde os meus olhos começaram a perder o brilho, e eu vou fazer coisas diferentes aqui. Tudo bem que você não quer me abraçar, eu vou abraçar essa pessoa. Tudo bem que você me machucou, eu vou te perdoar. Tudo bem que você me deve, eu vou cancelar a dívida e vou zerar e vamos começar de novo. E se você não quiser começar de novo, eu começo aqui. E se não der para semear aqui, eu semeio lá. E daqui a pouco você está vivendo de novo. Seu castelo desmoronou aqui, começa outro castelo. Continua, e Deus está dizendo: isso, vai, se mexe, volta a praticar as primeiras obras, volta ao princípio, volta a fazer aquilo que você acreditava que valia a pena fazer, ainda vale a pena fazer, se não aqui e ali, se não com esse e com aquele, se não com essa com aquela. E quando você perceber, alguém vai dizer assim: você mudou. Sim, eu mudei. Eu estava com os olhos sem brilho, agora eu tenho brilho nos olhos. Eu não tinha mais vontade de viver, agora eu tenho vontade de viver. Eu não tinha mais projeto de futuro, agora eu tenho. Agora eu tenho esperança, agora eu voltei a acreditar. E eu estou semeando. E se der errado, cala sua boca, em nome de Jesus, eu decreto que vai dar certo. Eu estou servindo e estou fazendo o que Jesus mandou. Eu vou para frente, eu vou seguir. Mas agora com brilho nos olhos, com ternura, com paixão, com afeto, com amor. Troquei de bem com Deus e comecei a trocar de bem com um monte de gente aí. Agora eu só estou querendo ficar de bem, não quero mais ficar de mal com ninguém. Nem com os outros e nem com Deus. Esse é Efésios, é a igreja de Éfeso. Gente que para viver vai tomando pancada, vai se fechando, se endurecendo, esfriando, perdendo o brilho dos olhos. Aí vem Jesus e diz: perdeu a ternura, hein? Volta lá atrás, ressignifica, e volta a semear, e volta a agir com amor e paixão, e faz de bem comigo, e faz de bem com os outros, que a vida vai mudar para você, e eu vou curar você no meio do caminho, você vai comer da árvore da vida. Gente do tanto faz come da árvore da morte. Gente que se importa come da árvore da vida. Então, meu irmão, minha irmã, faça um pacto com Deus hoje à noite de comer da árvore da vida e não da árvore da morte. Gente para dar árvore de morte para a gente comer está cheio no mundo. Mas nós somos uma turma que come da árvore da vida e dá de comer da árvore da vida. Nós não levamos doença e enfermidade, nós levamos cura. 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 Em nome de Jesus e para a glória de Deus, o nosso Pai. Queria que a gente terminasse em pé, cantando uma oração. E dizendo para Deus isso aqui. Eu quero, Senhor, eu quero sair de uma vida morna, de tanto faz, de indiferença, sem afeto, de frieza, sem ternura. Eu sou duro, mas eu não quero só dureza. Eu quero ternura. Então vem tocar a minha vida e vem me levar de volta para o meu primeiro amor. Que Deus te abençoe, amém.